Eu já conversei com vocês dentro dessa ideia de tudo pelo rei, tudo pelo reino, que o reino de Deus é um reino eterno. O comando de Deus, o governo de Deus na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que o temem, não é um reinado para até daqui a pouco. Não é um reinado que vai passar quando passar as eleições. O reinado de Deus, o governo de Deus é eterno na vida daqueles que creem. Mas o reinado de Deus, ele tem repercussões na vida material. Hoje, se nós pensássemos aqui, tivemos agora, há poucos dias, a morte da rainha. E 10 dias de velório, e até que conseguiram fazer o sepultamento da rainha. E aí um novo rei teve que ser estabelecido, e um novo governo, com novas dinâmicas, com tudo aquilo que o sistema... desse tipo de modelo de governo acontece, obrigado, Jean. Um novo rei surgiu lá para aqueles que perderam a sua rainha. A diferença nas coisas do reinado de Deus é que o nosso rei, Senhor Jesus, ele também morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus. Então o reinado de Deus, o governo de Deus é eterno aonde Deus é o rei. Então, se um dia, meu irmão, minha irmã, você fez a sua oração de confissão de pecado, de arrependimento, o reinado de Deus foi estabelecido sobre a tua vida e esse reinado jamais acabará. Esse reinado vai continuar para sempre na tua vida, enquanto o rei Jesus for o rei da tua existência. Nós também já conversamos que o reinado de Deus, ele é diferente de qualquer outro tipo de reino que nós já tivemos conhecimento na história da humanidade. Você também já ouviu aqui nos sermões que o reinado de Deus é um reino espiritual. Então, se o reinado de Deus é um reino espiritual, aquilo que nós vivemos na nossa vida também vai apontar para uma espiritualidade. Não vai apontar apenas para você vir ao culto e ter um tempo de louvor e adoração, que isso é muito legal, mas você vai passar a viver a sua vida por uma espiritualidade, não meramente por uma religiosidade. Eu me lembro bem, quando cheguei, já tem 6 anos isso, um dos meus primeiros sermões, uma das primeiras séries de mensagens aqui na igreja foi que nós não deveríamos viver como pessoas religiosas, meramente religiosas. Porque o religioso, ele se fragiliza. Primeira aprovação que vem, a sua religião não dá conta. Mas se nós vivermos por uma espiritualidade, ao modo de que Jesus nos ensinou, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então viva por uma espiritualidade real na tua vida. Não é difícil você olhar por aí que existem pessoas que, mesmo sendo pessoas religiosas, mas parece que elas são escravas da religião. Jesus teve que combater muito isso em seus dias, porque havia um grupo de pessoas que eram meramente religiosos, eles faziam práticas absolutamente por um movimento legalista. E isso começou a incomodar tanto que Jesus teve que combater essa religiosidade fria. Uma religiosidade que está muito apegada a uma situação de legalismo no seu coração, porque quando nós somos legalistas, nós passamos por cima de princípios e valores que para Deus são de fundamental importância. Por exemplo, se alguém peca, se alguém erra no meio cristão evangélico, havia um tempo que a primeira coisa que as igrejas queriam fazer com a pessoa que pecou e que errou, em especial os pecados muito, que envolviam muitas questões da sexualidade, uma jovem que fica grávida na igreja, rapidamente havia um sentimento de que aquela jovem simplesmente tinha que ser excluída, tirada do rol de membros da igreja. E isso é possível para uma igreja democrática. Pessoas serem retiradas, né, do rol de membros da igreja. Mas a gente foi pensando, será que no momento que a pessoa errou, será que no momento que a pessoa se equivocou, no momento que essa pessoa tomou uma atitude que desagradou a Deus, é o momento da gente simplesmente jogar para fora? Eu sempre achei que tinha alguma coisa equivocada nisso. E hoje sou pastor. Eu tenho um cuidado muito grande com pessoas que declaradamente cometeram algum tipo de pecado, público ou não, mas que confessa o seu pecado e deixa o seu pecado, eu entendo que essa pessoa precisa ser abraçada de novo. Mas a religião poderia dizer, tem que excluir. A religião poderia dizer o que vão pensar da igreja. Tudo isso é uma verdade. Pessoas que estão ligadas à igreja, que estão teoricamente vivendo um princípio, um valor de Deus na vida, precisam ser responsáveis com a sua vida. Porque, de fato, se você é membro de uma igreja, por onde você andar, você está representando essa sua igreja. Mas eu entendo que por uma espiritualidade, se a pessoa está disposta à mudança de vida, se a pessoa está disposta a recomeçar a sua caminhada, nós temos que ser os primeiros a não abandonar essa pessoa. Nós precisamos pensar sobre isso, que quando alguém fala assim, mas o que vão falar da igreja? As pessoas já falam da igreja, coisas boas ou ruins. Nós temos que ter muita prudência, muita cautela para que o nosso comportamento possa ser condizente com aquilo que nós pregamos e falamos. Você não pode sair por aí, se a igreja está convencionada na igreja, que um cristão evangélico no Brasil não é alguém dado ao vinho, não é alguém que se embriaga, não é alguém que está aí pelas portas do boteco bebendo à torta e à direita, e você quer ser membro da igreja, mas com práticas nesse formato, não combina. Não combina. Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Deus está nos chamando para o reinado dele, para o governo dele, mas muito mais por uma espiritualidade e não meramente por um ato religioso. Atos religiosos são frágeis, acabam rápido, não fazem que ninguém continue na igreja ou vivendo a vida cristã apenas por ser um religioso. Mas quando nós entendemos que o reinado de Deus tem a ver muito mais com uma espiritualidade, com o sentimento que vem de dentro para fora, que não é um comportamento para inglês ver, não é pura e simplesmente para as pessoas ficarem te elogiando, olha como é que bonitinho, olha como é que eles oram nas esquinas, olha como é que as pessoas, tudo que fazemos não é por causa das pessoas, é por causa de Deus. A nossa vinda à igreja é por causa de Deus. Pessoas na porta. E do lado de fora, como a gente está sem a maçaneta atrás, do lado de fora, a gente vai precisar ter esse cuidado, tá bom, pessoal da recepção? Porque sem maçaneta as pessoas não conseguem abrir direito a porta. Então o reino de Deus é muito diferente do reinado da terra, com os reinados estabelecidos ao longo da história da humanidade na terra, porque é um reinado espiritual. Mas o reinado espiritual de Deus em nossas vidas tem repercussão naquilo que é material, sim ou não? O reinado de Deus, o governo de Deus em nossas vidas, que é espiritual, vai ter uma repercussão naquilo que é material. É muito claro, alguém que se converte. Seus atos de pecado, seus atos de afastamento de Deus, eles mudam para atos que de fato vão alegrar o coração de Deus. Então, por isso que o reinado espiritual de Deus terá uma repercussão na vida material, nas finanças. Fazendo um estudo no seminário, falando sobre o início do capitalismo, uma das coisas que ficou muito evidente, basta buscar na história, é que o reinado de Deus na espiritualidade de uma pessoa traz uma repercussão até na vida social e econômica da nação. Quando houve um boom dos evangélicos, dos cristãos em geral, que se converteram e a igreja começou a crescer, até no mundo social e econômico houve uma repercussão. Aquele que gastava fortunas com coisas que desagradavam a Deus, passou a repensar as suas finanças. Por quê? Porque agora começaram a viver pelo reino espiritual de Deus na vida. Então o marido ou a esposa, sei lá, que saía de casa e gastava, mal recebia o seu pagamento, ele já deixava quase tudo lá no boteco. Ele passou a não mais gastar com aquilo que tirava a consciência dele, com o seu vício, ele começou a trazer dinheiro para dentro de casa. Por quê? Porque houve uma conversão, o reinado espiritual de Deus passou a acontecer na vida daquele indivíduo, e agora ao invés dele gastar com bobagem, com besteira, com aquilo que não é o necessário, ele passou a colocar comida dentro de casa adequadamente. Então, o reinado espiritual de Deus tem uma repercussão naquilo que é material. O capitalismo, no seu início, teve uma repercussão porque um número enorme de pessoas se convertendo, as pessoas passavam a ser mais prudentes. As pessoas que vivem pelo reinado de Deus passavam a ser mais coerentes. Pessoas que vivem pelo reinado espiritual de Deus, a vida cotidiana acabava sendo tocada e mexida, porque agora Deus está no comando. Então, por isso, a nossa vontade, o nosso reforço em dizer, viva por aquilo que é espiritual. Plante para a eternidade. Não fica só apenas pensando no que você vai beber, você vai comer e quanto dinheiro você vai juntar na caderneta de poupança ou no seu investimento. Não deixe o dinheiro ser o seu Deus. Deus é o nosso rei. E nada é mais importante do que a gente fazer a vontade dele, porque vivemos a nossa vida tudo pelo rei, tudo pelo reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3 ao 6, coloca no telão para nós. Conta-nos o início, como se começa a viver o governo de Deus espiritual na vida de alguém que nasce de novo. Então, por isso, João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 ao versículo 6, diz o seguinte. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Verso 4. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Verso 5. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Verso 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. A gente está falando aqui de novidade de vida. Nós estamos falando aqui de boas novas do Evangelho. Nós estamos falando aqui de novo nascimento. Nós estamos aqui falando de regeneração. Pergunte para uma parte significativa da igreja sobre o que é. Cristãos evangélicos no Brasil hoje, o que é regeneração? Essa palavra estranha tem sumido um pouco dos púlpitos, porque essa é uma palavra fundamental e muitas pessoas talvez não gostem muito dela, porque é a prova cabal de que o governo de Deus está acontecendo na tua vida quando você é regenerado. O que significa essa palavra? Ser gerado de novo. Então, meu irmão, você que conheceu a Jesus, o aceitou, se arrependeu dos seus pecados, você foi gerado de novo, igual o Nicodemos estava perguntando ali para Jesus, tentando entender quando poderia começar o reinado de Deus sobre a sua vida, no novo nascimento. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, acabou o espaço que você dava para Satanás. Agora o espaço na sua vida só tem uma pessoa que ocupa espaço na sua vida, o Rei dos Reis. Diga amém. Diga glória a Deus. Então haverá uma repercussão no reinado de Deus na tua vida, naquilo que é material, é claro. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que era infiel agora se torna alguém fiel. A vida passa a ter um novo sentido. Repercussão no mundo material. Então o reinado de Deus é o governo do Rei dos Reis em nossas vidas. Jamais abra mão do reinado de Deus sobre a tua vida. Não se deixe enganar pelas luzezinhas do mundo. Não se deixe enganar com o brilho do pecado. Não se deixe enganar pelas propostas indevidas e imorais que estão tentando nos tirar a paz. Por isso, nós insistentemente falamos, não permita que o movimento político, que a sua escolha política, faça você machucar as pessoas que estão perto de você, porque o seu candidato é um e o candidato do outro é outro. Cuidado. Cuidado agora, daqui a pouco nós vamos saber o resultado das eleições. Vamos ver o comportamento dos evangélicos. O que eles vão estar falando na rede social? Se vão estar falando algo compatível com o reino de Deus ou algo compatível com o reino das trevas? Pastor, que parada é essa? É isso mesmo. Não é todo mundo que tem o seu nomezinho de evangélico que de fato vive o governo de Deus na vida. Sabe o que eu vou fazer quando eu souber quem é o novo presidente? Eu vou dobrar o meu joelho. Eu vou orar. Se for a pessoa que eu escolhi, eu vou ter responsabilidade dobrada. Eu não vou enviar nenhuma mensagem para aqueles que tentaram me convencer o contrário, querendo me alertar ou querendo ganhar o meu voto. Eu não vou mandar, está vendo aí? Agora eu quero ver o que você vai fazer. Eu não vou fazer isso. Eu vou tomar uma outra atitude. Eu vou entender que o presidente da República, ele agora carece das nossas orações. E independente se somos de partido A, B ou C, teremos que viver nessa nação. Alguém me perguntou, pastor, seu filho foi embora para Portugal, você quer ir embora também? Eu não quero ir embora, eu vou se Deus mandar. Eu amo a minha nação. Eu amo essa terra. Eu tenho que aplaudir os mesários que foram lá hoje e trabalharam para que nós pudéssemos ir lá votar. As duas jovenzinhas da minha sessão eleitoral, quando eu agradeci, eu só agradeci. Eu falei, muito obrigado pelo serviço que vocês estão nos prestando. A menina, ah, que bonitinho. Eu falei, já até oramos por vocês hoje, porque estão prestando serviço à nação. Então, não responda com deselegância às pessoas com quem você talvez tenha debatido sobre política, porque isso não tem nada a ver com espiritualidade ou modo de Deus. O reino de Deus é paz, justiça. Nós temos que orar para que as autoridades, aqueles que exercem autoridade, possam ser pessoas que estejam com seus ouvidos atentos à voz de Deus. A minha oração, que seja o presidente A, B ou C, e que eles tenham bons conselheiros ao lado deles, para dizer, não fala isso, não fala aquilo outro, não diga isso, cuidado com o que você fala, você não vai ser o presidente apenas dos evangélicos ou do pessoal do candomblé, vocês serão o presidente de toda a nação. Então fale com toda a nação em nome de Jesus. Essa é uma atitude daqueles que vivem pelo governo de Deus e vivem uma espiritualidade. O reino de Deus já começou na minha vida. Quando 9 anos de idade, eu levantei minhas mãos e eu fui até a frente entregando a minha vida a Jesus. A partir daquele momento tudo mudou, porque aqui dentro de mim mudou o que era mais importante para Deus, o meu espírito. Ali Deus me converteu, Deus me regenerou. E o papo e a conversa que não quer calar, essa regeneração não é até daqui a pouco, ou até a hora que o acampamento reage a acabar. É para sempre, pessoal. O pessoal que está se preparando para o batismo, quando ouviu eu falando lá, uma vez salvo, salvo para sempre, pessoal, ué, como assim? Aí eu falo, é exatamente isso, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que a regeneração, ela acontece na alma da gente. Então, alguém que foi gerado por Deus, nascido de novo, como Jesus está explicando para Nicodemos, jamais volta a ser aquilo que era antes, um pecador desenfreado, um doidão, um malucão, que só fazia besteira, que só fazia coisas erradas. Você não consegue mais conviver com o pecado na tua vida. Pastor, mas a gente não dá uma escorregada? Já tinham até perguntado isso para Jesus. A Bíblia diz que nós temos um advogado. Não é como uma desculpa, nós somos pecadores mesmo, a gente vai pecar de novo, negativo. Ninguém que nasceu de novo, que foi regenerado e que vive o governo de Deus, consegue mais caminhar com o pecado na sua vida. Gente, incomoda, você está no lugar, as coisas estão acontecendo, eu falo, meu Deus do céu, estou como um peixe fora d'água aqui, esse negócio aqui não é para mim, por mais legal que a música seja, por mais que a bagunça esteja acontecendo, por mais que um monte de gente esteja fazendo um monte de coisa errada, não te cabe nos lugares onde Deus não está feliz. Os lugares que nós estaremos serão os lugares que Deus está ali na tua vida, na pessoa do Espírito Santo, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Você sabe da notícia daquela pessoa? Hoje? Está na igreja. Daqui a 10 anos, quando você souber a notícia daquela pessoa, ele continua cristão. Passou por aperto, perdeu o familiar no Covid, ficou desempregado, mas você vai saber notícia, você vai ver uma postagem da pessoa no Instagram, no Facebook, ele vai estar lá dizendo, buscai primeiro o reino de Deus. Ele vai estar falando alguma coisa de Deus para os outros. Ele vai estar dando uma palavra de encorajamento para as pessoas. Aí passam-se 20 anos, quando você souber daquela pessoa, se você e ela ainda estiverem vivos, você vai ver que ele continua crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Sabe por quê? Porque o que começa em Deus permanece em Deus, até que Deus o chame para a glória ou Jesus volte. Porque nós somos imbatíveis em Cristo Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você pode tomar uma pancada aqui, tomar uma pancada ali, mas você cai e se levanta, você deu uma vacilada aqui, uma escorregada ali, você recomeça, o Espírito Santo está dentro de você, incomodou, você tomou uma atitude que desagradou a Deus, você recomeça, você vai continuar, porque o foco daqueles que vivem pelo governo de Deus, que foram nascidos de novo, é Cristo Jesus. E nada, nem ninguém vai conseguir fazer essa pessoa parar a sua caminhada com Cristo. Pastor Biri, mas tem pessoas que estão na igreja hoje, daqui a pouco se afasta. Isso é possível. Pastor Biri, tem pessoas que eu já vi pregando e que hoje estão lá no mundo farreando, fazendo uma bagunça, estão vivendo a vida completamente. Duas opções. Essa pessoa pode ter sido até membro de igreja, mas talvez nunca tenha sido convertido. ou talvez ela ainda não se conscientizou que aquilo ali não condiz mais com ela, é só esperar um pouquinho, daqui a pouco ela está de volta. Isso não é motivo para a gente falar assim, ah, então eu posso pecar. Ah, se é assim mesmo, tá bom. Começou uma história aí de uma rapaziada falando aí sobre predestinação. Alguns adolescentes começaram a falar, né, pastor Billy, esse negócio de graça de Deus, eu sou predestinado mesmo, então eu posso viver no mundo do jeito que eu quiser, porque um dia, já que eu sou predestinado, tem uma teoria sobre isso, né? Ah, aí o Espírito vai tocar em mim mesmo e eu vou poder voltar. Eu falei, olha lá, hein? Você cuidado com essa conversa fiada, hein? Você cuidado com essa conversa fiada, porque o tempo é hoje. O convite para você estar vivendo sob o governo de Deus é agora. Para com essa historinha. A Bíblia fala muito sobre predestinação, fala mesmo. Porém, meus irmãos, não pode ser usado como desculpa. Ah, não. Quando o Espírito Santo está te convidando hoje à renovação, ao recomeço, a você deixar todas as suas mazelas de lado para você nascer de novo agora, porque amanhã, não sei nem se estou vivo, quem é que pode garantir aqui se amanhã você vai fazer A, B ou C? Você vai fazer alguma coisa segundo a tua vontade? Não. Por isso a Bíblia mesmo nos diz, amanhã faremos algo, se for da vontade de Deus, se Deus assim permitir. Pessoas que vivem sobre o governo de Deus, não tem jeito, são pessoas diferentes. Conversa com elas sobre os problemas que o Brasil está enfrentando. Elas sempre têm uma visão diferenciada, otimista, muitas vezes realista, mas sempre pensando que Deus está no controle. É muito diferente. Procure uma pessoa de cabelo branco, amadurecida, que já tem vida cristã, caminhada de vida cristã. Eu tenho a alegria de poder, de vez em quando, sentar com a irmã Cleusa Mello, vó da minha esposa. E, irmãos, e às vezes a gente conta uma situação ou outra, um acontecido, né? E é incrível como as pessoas que são amadurecidas em Deus têm uma visão tranquila. Conte para a dona Cleusa Mello o problema que for. Você vai ver como é que você vai sair dali confortado. Você vai sair dali, ah, meu filho, deixa quieto, Deus está no comando. Daqui a pouco tudo isso passa. Ih, meu filho, se preocupa não. Olha, vontade do Senhor vai se cumprir. Você fala para ela o que for, a maior encrenca. Às vezes a gente fica com cuidado, né? Não vamos falar determinada coisa para a dona Creuza, que ela vai ficar assustada, vai ficar nervosa. Irmãos, às vezes a gente tem uma surpresa. Conta para a dona Creuza, para a glória de Deus. Ela deve estar nos assistindo, né? A avó da minha esposa, né? Tem que fazer aqui um agrado, né? Brincadeira. Meus irmãos, pessoas que têm vida com Deus e que vivem sobre o governo de Deus, conte para elas a encrenca que for. O problema é que for que você vai se surpreender. Eu não estou falando que o coração não dispara. Às vezes o coração dispara assim. Quando às vezes você sofre uma situação na sua vida delicada, difícil, às vezes dá um frio na barriga. Somos humanos. Mas, irmãos, aqueles que vivem uma espiritualidade e o governo de Deus vão passar pelo que tiverem que passar, mas vão passar de cabeça erguida, joelhos dobrados e vida que segue. Foi assim com os apóstolos. Você sabe quem são os apóstolos? Foram os homens que foram as testemunhas oculares dos feitos de Jesus. Foram os homens que tiveram a missão de ir a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho foi pregado até nós, porque esses homens cumpriram o seu propósito de vida e de existência. E está pensando que a vida deles foi mole? Não foi, não. Sofreram perseguições, calúnias, prisão. Mas estava na prisão, mas estava louvando a Deus e ainda assim testemunhando o amor de Deus. Você está pensando que os apóstolos ficaram de mimimi, qualquer coisinha, agora eu não vou mais seguir a Jesus. Ah, agora Jesus aqui. Não, passaram por tudo que tiveram que passar, mas permaneceram e por isso o evangelho chegou até mim e a você. Sabia disso? Contas os comentaristas, a história narrada que Pedro, o Pedrão, chegou ao ponto de ser crucificado de cabeça para baixo. Se você estudar a vida dos apóstolos, você vai ser impactado. Homens comuns, pescadores, homens simples, humildes, mas que conheceram o Rei dos Reis e passaram a viver tudo pelo Rei e tudo pelo Reino. Cumpriram o seu propósito de vida. Vamos falar aqui da igreja primitiva. A igreja primitiva, os cristãos, diz a Bíblia que eles tinham tudo em comum. Chegou ao ponto, e com a perseguição, e com os reinados terreno, né? com os seus imperadores perseguindo. Se não negasse a Jesus, iam para a cova dos leões, iam para os estádios para as pessoas se divertirem ali com um animal devorando esses cristãos. Conta-nos a história de duas mulheres grávidas que foram jogadas para os leões, para que eles pudessem ficar lá rindo, brincando daquilo, e aquelas mulheres grávidas não negaram a Jesus, mesmo sendo ali dilaceradas. Isso é uma história que nos é contada de duas grávidas sendo devoradas, mas não abriram mão da presença de Deus na vida. Sabe por quê? Porque viviam tudo pelo rei, pelo reino. Hoje, talvez eu e você tenhamos tomado um apertozinho aqui, um outro ali. Aí vem uma pandemia que dá um apertinho na gente. Aí daqui a pouco vem aí um outro problema. Daqui a pouco vem um desemprego. Daqui a pouco vem um probleminha de família. Aí a gente começa, ai, ui, eu não quero mais. E não sei o que, não, pelo amor de Deus. Pessoas que vivem pelo rei e pelo reino podem até ter um calafrio quando se lembra dos problemas que ele vai ter que enfrentar amanhã. Mas são pessoas que imediatamente o Espírito Santo consola e conforta. Eu experimentei isso quando perdi meu pai. Toda vez que eu lembrava, meu Deus, meu pai morreu. Amanhã eu vou ter que ir lá no sepultamento. Amanhã eu vou ter que ir dirigir o culto fúnebre do meu pai. Um calafrio. Irmãos, o Espírito Santo sabe consolar. É papel dele. Imediatamente eu senti uma paz no meu coração. Eu senti o conforto de Deus sobre a minha vida. Eu senti o toque do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é alguém que fica aqui só quando a gente canta. Ou quando a gente canta, desce o fogo aqui, Senhor. Não, o Espírito Santo é a pessoa de Deus que mora na minha vida e na sua vida, já que nós nascemos de novo. O Espírito Santo é o Consolador. Ele faz gemidos inexprimíveis quando nós vamos falar com Deus e não sabemos falar com Deus de maneira adequada. Entra o Espírito Santo. Na minha cabeça de Bob, né? Criativa, aqui eu fico imaginando. Você está de joelho na sua casa, nem você mesmo consegue colocar em palavras para Deus adequadamente aquilo que você precisa. Aí eu fico imaginando a pessoa do Espírito Santo entrando na frente assim. Deus, só está falando bobagem ali, ó. Não sabe nem pedir por ele mesmo, mas eu estou aqui. O Espírito Santo começa numa linguagem que a Bíblia diz, gemidos inexprimíveis. Ninguém sabe dizer exatamente o que é isso. Mas é um jeito do Espírito Santo falar com Deus. Deus, chá comigo aqui. Eu sei do que ele está falando. E aí Deus vai, abençoa. É na minha cabeça de Bob, tá? A Bíblia não fala nada sobre isso aí, não. É só uma questão da minha imaginação. Igualzinho como foi no Velho Testamento. Deus decide ter um povo. Aí entra Jesus. Opa, deixa que eu vou lá salvar eles. Aí depois vem o Espírito Santo. Opa, deixa que eu vou ajudá-los na caminhada. Eu vou ser o capacitador deles e o consolador deles. A triunidade de Deus. É meio malucão assim, mas é a forma que eu compreendo um pouco as três formas de Deus se apresentar para a humanidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesse momento agora. Não sei o que está acontecendo na sua vida. Que bom que eu não sei. E que bom que eu sei que meu Deus sabe tudo sobre você. Eu sei que Deus sabe como está o teu coração hoje. E eu sei que Ele está cuidando de você. Eu posso pastorear porque eu creio na ação do Espírito Santo sobre a vida das minhas ovelhas. Se não fosse isso, eu já teria enlouquecido. Você pode me contar a encrenca que for. Você pode me dizer do problema que for. No final do gabinete, eu vou orar e vou dizer, Pai, cuida aqui, ó. Tua ovelha. Que o Senhor me deu o privilégio de pastorear. E eu volto para minha casa depois de ter falado com Deus sobre você. E eu boto a minha cabeça no travesseiro e durmo. Eu nunca perdi uma noite de sono por causa dos problemas que me são confessados e ditos num gabinete. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou limitado. Mas Deus não é limitado. E quando eu decidi viver pelo governo de Deus, Deus entrou na frente e falou assim, eu que vou te ajudar nessa caminhada, porque o reino é meu e eu sou rei. Você é um colaborador. Pode me contar a encrenca que você estiver enfrentando. Fique tranquilo, ao final de tudo, se eu não tiver nada para te falar, para te aconselhar, eu vou fazer uma oração e nós juntos vamos colocar aquele problema diante de Deus. É a melhor opção. Eu estou caminhando para 26 anos de ministério. Eu tenho 12 anos de consagrado, mas a minha vida como líder de jovens e adolescentes, o acampamento Reaja, com 130 pessoas, não desmerecendo de forma alguma, mas é fichinha para aquilo que Deus já nos possibilitou, 400 adolescentes. Adolescente, deu para entender? Adolescente. 5 ônibus na porta da igreja. Muitas situações que eu tive que dobrar o meu joelho e orar mesmo. Você sabe o que é orar mesmo? Orar de verdade quando a gente está subindo uma serra e os ônibus, os 4 ônibus, chovendo de noite, um monte de filho dos outros dentro do ônibus e desce um caminhão, a estradinha era pequena, só passava um carro, um caminhão de água descendo. Por causa de um mal entendido que houve lá, o caminhão não podia ter descido na hora que a gente estava subindo a serrinha para chegar no sítio. E aí o motorista do caminhão falou: vocês ficaram loucos? Ficaram piruleicos? Vocês estão doidos? Detire esse ônibus daí, porque eu estou ficando sem freio. Caminhão carregado de água, gente. 5 ônibus de adolescentes subindo a serra, de frente um com o outro. Aí eu falei: beleza, motorista, tem como dar ré? Ele falou: até tem, mas vai ser difícil e delicado. Vai ter que clarear aí a beirada da pirambeira de um lado e o morro do outro. Dá para descer. Ele falou: então, beleza, tira os adolescentes. Pelo menos caísse lá embaixo, lá morria só os motoristas, né? Vamos ser sinceros aqui do que eu estava pensando, né? Vamos ser sinceros aqui do que estava falando. Aí eu falo com os motoristas: pô, legal, então vamos lá. Lanterna para um lado, lanterna para o outro, não sei o quê, mas tira os adolescentes. E eu, achando que podia tirar os adolescentes, não pôde tirar os adolescentes. Porque senão o ônibus não ia ficar no peso suficiente para não patinar. Os adolescentes eram necessários estar dentro dos ônibus para poder o ônibus não escorregar e cair na pirambeira. Você acha que eu fiz o quê? Eu fui orar, gente. Eu fui orar. Mas não fui para alto do morro, para dentro do meu quarto. Foi ali mesmo. Falei: Senhor, em nome de Jesus, um monte de filhos dos outros. Senhor, não permite que aconteça aqui uma tragédia, não. Até porque, na hora que eu estava saindo da porta da igreja, um pai de adolescente, eu sentado ali do lado do motorista, de dentro do ônibus, eu olhei para ele lá na calçada da igreja, e ele me olhando assim, falou assim: olha lá, hein? Meus 2 filhos estão dentro desse ônibus. Aí eu me lembrei daquele pai falando aquilo comigo. Eu falei: Jesus, é contigo mesmo. Os motoristas começaram a descer a serra de ré, até encontrar um refúgio que eles puderam guardar os ônibus para que o caminhão pudesse descer. Irmãos, Deus é que cuida. Sim ou não? Você cai um ônibus daquele naquela pirambeira, acabou meu ministério. Acabou meu ministério. Mas Deus preservou, porque eram vidas. Vocês não sabem, 40, 50% de tudo que está por trás do Reaja, para ele ter acontecido, quantas ligações, quantos áudios, para acontecer o quê? Para quando a gente chegar ao Reaja, na sexta-feira nós fomos impactados com a morte do eu. Chegamos no auditório, um caixão para que os adolescentes, os jovens, os adultos passassem por aquele caixão. E quando nós olhávamos dentro daquele caixão, vimos o quê? A nossa foto, a nossa imagem, porque tinha um espelho dentro do caixão. E ali fomos ministrados por Deus que deveríamos morrer para nós mesmos, para viver pelo Rei e pelo Reino de Deus. Se você não tem essa disponibilidade, meu irmão, repense sua vida. Você vai ter que matar o seu eu todo dia. Todo dia tem algo a ser corrigido em nossas vidas. Por isso, Deus está nos convidando a um processo chamado santificação. Essa palavra está fora de moda, essa palavra não tem sido mais pregada nos púlpitos, porque nossos pregadores, muitos deles, não têm mais coragem de dizer às suas igrejas, aos seus ofertantes, aos seus dizimistas, empresários, que têm muito dinheiro e como os caras querem, na verdade, criar, trabalhar por um império pessoal, para minha igreja crescer e tudo isso, não tem mais coragem de dizer: você está em pecado, você precisa corrigir isso, você precisa nascer de novo, você precisa matar o seu eu. Então Deus está nos chamando a esse processo de novo. O que tem que acontecer de novo não é a descida do Espírito Santo, como eu fiquei ouvindo por aí. Fui num grande evento com um monte de pastores e eles pedindo: faz de novo, Senhor, faz de novo. Faz de novo o quê, meu irmão? É o avivamento que Deus vai fazer sempre que Ele quiser. Mas a descida do Espírito Santo já veio. O Espírito Santo é aquele que habita em nós. É aquele que te conhece por dentro e por fora. Tudo que você faz, tudo que você não faz. Todas as suas intenções. É aquele desafio que quando eu estava no seminário, a professora doidona lá mandou a gente fazer um trabalho para a gente botar em palavras, naquele papel, o quem nós éramos quando ninguém estava nos olhando. E ali eu repensei minha vida. Quem eu era quando ninguém está me olhando? Como é a minha oração quando eu não estou com o microfone na mão? Como que é o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos dentro de casa, quando eu não estou aqui? Aquilo que parece ser um palco, isso aqui não é palco, isso aqui é altar. Como são as minhas atitudes quando ninguém está me olhando? Dentro do carro, quando eu tomo uma fechada de um motorista malucão que passa por mim? E ali a gente pôde repensar a nossa vida como seminaristas que tinham 5 anos de caminhada para se preparar para o seminário. E ali eu tomei mais um puxão de orelha de Deus, dizendo, tem que matar alguma coisa no seu eu. E agora no Reage nós fomos impactados com essa palavra de novo. Tem que matar parte do seu eu. Tem coisas na vida que precisam ser refeitas, recomeçadas. E eu deixei Deus ministrar o meu coração. Mas o luto acabou, porque nós queremos viver por uma espiritualidade. Nós entendemos aquilo que a Bíblia diz, eu, Jesus dizendo que eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, o velório, o caixão foi tirado do altar, as pessoas reorganizaram o altar, porque o luto acabou em nossa vida, a morte foi vencida. Amém? Mas a morte do eu precisa acontecer todo dia. É amanhã, quando você voltar para a sua rotina, e aí vai ter um ponto ou outro, uma coisa ou outra, uma situação ou outra, que você vai ter que parar e pensar, não, eu tenho que corrigir isso. E esta é a caminhada, até que Deus nos chame para a sua glória. Nós vamos melhorando a cada dia. O nosso caráter está sendo forjado, moldado por Deus. As nossas atitudes vão sendo revistas. Se amanhã você acordar, abrir o seu olho, você vai entender. Quando você acordar, Deus está me dando mais uma oportunidade para viver mais um dia na sua presença. Então, por que o orgulho? Por que a arrogância de alguns? Ah, mas eu sou pastor, eu não tenho mais nada aqui, não tenho para melhorar o quê? Todo dia Deus me dá a chance de repensar a minha vida. Ah, mas eu toco no ministério, tocar no ministério não é tudo. Mas vale o que está acontecendo na tua vida íntima, pessoal com Deus. Mas chega no sábado, nós somos desafiados a nos percebermos como príncipes e princesas de Deus. Mas a gente tem que tirar aquilo que é velho para Deus colocar aquilo que é novo. E sábado de manhã foi o dia da gente ouvir Deus falando isso com a gente. Que tinha um começo, tinha um novo nascimento, tinha chegado a hora de recomeçar a caminhada em nome de Jesus. Amém? Sábado à noite fomos impactados com a ideia de que temos que ir e dar frutos. Frutos que permanecem. Frutos que Deus possa olhar assim, olha, aquele fulano de tal, o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo, mas fulano de tal é salvo por Cristo Jesus, porque o Gilson evangelizou. Olha, gente, isso é coisa muito séria. Quando Deus nos perguntar, mostre-me suas mãos. Tem uma peça que fala sobre isso. Mostre-me suas mãos. A vida cristã, ela não é feita apenas de fé, mas é feita também de obras. E aí você, no domingo de manhã, foi convidado a participar de um pequeno grupo multiplicador. Que nós não perguntamos mais hoje as nossas ovelhas e em nossas igrejas. Você fez parte da IBD, você vem no culto de oração, você vem no culto da noite, você vem no culto da manhã, você é um bom guitarrista, um bom baterista, mas se a gente perguntar quantas pessoas você discipulou até hoje, a gente muitas vezes passa vergonha. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus em algum momento se acostumou. Vamos contratar um pastor. Deixa que ele vai batizar o meu filho. Deixa que ele vai consagrar o meu filho. Deixa que ele vai buscar os que estão afastados. Deixa que esse pastor contratado vai se virar nos 30, para quando não tiver gente para tocar, ele toca, ele canta. E tem muito pastor que não consegue dar conta, porque não era para ser assim. Deveríamos acabar com esse negócio. Deveríamos não ter mais ministérios remunerados na igreja. Cada cristão vai dar conta de si, nós vamos viver em uma comunidade onde um prega, o outro ora, o outro toca, e sem ninguém ganhando o seu salário. Não é que, não, que seja errado, não. Mas talvez por um tempo a igreja deveria saber o que é ir trabalhar e chegar do trabalho ainda assim ter que ir para um gabinete. A igreja deveria passar por um mês inteiro, a igreja sendo os pastores, a igreja tendo que orar pelas pessoas, a igreja tendo que visitar, sem a figura pastoral. Deveríamos interromper esse negócio. Deveríamos deixar a igreja ser igreja. E por isso que eu digo, com louvor a Deus, a igreja primitiva não tinha pastor contratado, não tinha gente contratada para ficar no data show, não tinha gara no som para poder ficar no... Não. Tudo no voluntariado, tudo. Tem algumas igrejas que estão fazendo assim, sabia? E a igreja continua crescendo, porque a igreja entendeu que quem tem que falar, que tem, quem tem que testemunhar, quem tem que se responsabilizar, é cada um de nós. Não tente terceirizar a evangelização dos seus amigos apenas convidando o seu amigo para vir à igreja. Não, não é isso que Deus quer. Eu posso te afirmar em nome de Jesus. Deus quer que você seja sal da terra e luz do mundo, aonde você estiver. E aí deixa Deus usar a sua vida. Você deu bom testemunho, você orou, você aconselhou, você discipulou, pastor, mas eu não fui para o seminário para aprender essas coisas todas. Quem disse que precisa ir para o seminário para aprender a ser cristão? Você tem que ter nascido de novo. O seminário me puliu. O seminário me deu uma visão aqui ou outra. O seminário me fez ajustar um ponto ou outro para que eu pudesse ser um líder. Mas eu já cheguei no seminário como cristão. E o que fez a diferença na minha vida não foram o grego, o hebraico, a sociologia, a antropologia, não foi nada disso. Tudo isso é muito importante, mas isso não é tudo. O que fez a diferença para eu continuar sendo pastor foi a minha experiência pessoal com Jesus. Às vezes, em uma determinada situação, de um gabinete delicado, de uma situação grave, quando há uma hipótese de um pai, membro da igreja, ter abusado da filha sexualmente, como que a gente faz? A antropologia não me ajuda nessa hora. A sociologia, o grego e o hebraico não faz a mínima diferença nessa hora, quando eu tenho que aconselhar uma situação gravíssima como essa. Sabe o que faz a diferença? A minha experiência pessoal com Jesus. Eu não precisava ter ido para o seminário, desde que eu seja uma pessoa que nasceu de novo. Então, por isso, eu posso ali dar algumas orientações pela minha experiência com Deus. Não estou dizendo aqui que estudar não seja necessário. Mas se você é um cristão, basta você abrir a sua boca, que Deus fala através de você. Eu amo quando os seminaristas falam, a gente faz uma avaliação do que eles pregaram. Ele fala, pastor, algumas vezes aquilo que eu preparei não foi nem aquilo que eu preguei. Eu me senti apenas assim. Eu abri a boca e Deus falou. Eu falei, então, glória a Deus. O sermão está preparado e essa aqui é a parte técnica. Mas quem fala é o Espírito Santo de Deus. Sim ou não, gente? E ele não fala só através de pastores. Ele fala através dos seus filhos. Você é um filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Então abra sua boca e deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Mas tem um preço que você tem que pagar. Muitas vezes você vai ter que cortar na própria carne. Muitas vezes você vai ter que tirar aquilo que te dava prazer. Muitas vezes você vai ter que tirar coisas que a você, teu coração estava muito tranquilão, mas diante de Deus era uma vergonha. Então você vai ter que corrigir todo dia, toda hora. Um preço maior já foi pago na cruz do Calvário. Por isso, eu venho aqui te convidar que é fácil reconhecer pessoas que vivem pelo rei e pelo reino. Pessoas que vivem pelo rei e pelo reino são pessoas que se entendem, que se percebem como verdadeiros filhos de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, coloca no telão para mim. Pessoas que estão conscientes de quem elas são em Deus. Pessoas que, na verdade, já se percebem que são pessoas especiais para o mundo. Porque Deus vai usar pessoas. Deus não vai usar um acampamento meramente. Deus não vai usar meramente um sermão. Deus vai usar pessoas. Pessoas que vivem pelo rei e pelo reino, sabem o significado do que é buscar, hoje, primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas das quais o texto relata acima, vos serão acrescentadas. Buscar, primeiro lugar, o reino de Deus, gente, é exatamente o exercício que Deus está nos convidando. É a morte do eu para o renascimento de uma nova criatura que aprendeu que se você busca primeiro o reino de Deus, que eu poderia me prevalecer aqui. Eu poderia dizer a você que buscar o reino de Deus é você vir em todos os cultos. Eu poderia dizer aqui como pastor, como muitos fazem por aí, que você tem que viver 24 horas dentro da igreja. Eu estou falando exatamente o contrário. Eu estou te falando que você vem na igreja, ponta do iceberg, mas que o verdadeiro relacionamento com Deus e buscar o reino de Deus é na sua vida cotidiana. Eu poderia me prevalecer, porque aí eu teria mais músico, eu teria mais professor de EBD, mas eu estou dizendo, você vem à igreja por aquilo que já aconteceu lá atrás. Aqui a igreja é a ponta do iceberg, como você já ouviu dezenas de vezes eu falando. Aqui é a celebração de tudo aquilo que Deus fez de bom na nossa vida, até daquilo mesmo que Deus disse um não para a gente, mas a gente está firme na presença de Deus. Hoje nós tínhamos aqui duas pessoas, um com câncer no intestino aqui do meu lado, que está tendo uma recuperação extraordinária, mesmo fazendo quimioterapia. Mas tínhamos a representação de uma outra pessoa aqui no culto da manhã que está morrendo. E eu pude dizer para ambos, você que está melhorando e o outro que está morrendo de câncer, Deus vai fazer um milagre nas duas vidas. Daqueles que ficarão vivos e daqueles que não ficarão vivos. Porque Deus faz milagres também assim. Mas parece que as pessoas não querem ouvir o outro lado da moeda. Porque a gente fica mais bonitinho falando, não, Deus vai te curar. Deus te cura mesmo se ele te levar. Aprendam isso de uma vez por todas. Deus não faz só milagre quando a sua vontade é feita. É diferente. Por isso diz a Bíblia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, é muito diferente. É claro que o que está sendo no processo de quimioterapia e que está indo muito bem, a gente vai celebrar. Mas se Deus decidir levar o outro, nós ainda assim iremos celebrar. Sim ou não? Porque se for diferente, está tudo errado. Você não entendeu nada sobre reino de Deus. Reino de Deus é quando você também aprende a ouvir os nãos de Deus e vida que segue. Porque muitas vezes Deus não nos permite determinadas coisas, porque ele nos conhece tanto, ele sabe que nós não saberíamos lidar talvez com uma situação ou outra. Então não fica querendo tomar o lugar de Deus nas decisões de Deus. Deixa Deus decidir. Ore com fé. Mas ore com fé também quando as coisas parecem que estão indo contrário à sua vontade. Deu para entender? O meu irmão Herodice foi um exemplo disso. Quando estava para morrer, morre ou não morre no hospital, 3 meses por causa de uma infecção generalizada. E ele, as pessoas falavam o que as pessoas estavam escrevendo no Facebook, que não há nenhum crime nisso, tá? Você colocar no Facebook, Herodice, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não é nenhum crime, a gente quer um milagre. E o Herodice me chama na beirada do leito e fala assim, faz uma postagem para mim, diga que Deus fará um milagre na minha vida, se eu ficar vivo ou se Deus decidir me levar, o milagre vai acontecer. Não está na hora da gente crescer e amadurecer? Deus pode curar um câncer? Claro que pode. Deus pode ressuscitar um morto? Claro que pode. Mas e se ele não fizer? Ele vai continuar sendo Deus na sua vida? Se você trabalha pelo rei e pelo reino, você está entendendo o que eu estou falando? Buscar primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas numa outra versão vos serão acrescentadas. Não significa que você não vai ter problema. Não significa que você não vai ter uma dificuldade ou outra. Vai ter sim. Então vamos entender isso de uma vez por todas. Eu vim para que tenham ouvido. Então vamos celebrar a vida em todas as suas particularidades, em nome de Jesus. Então por isso, meu irmão e minha irmã, pessoas que vivem pelo rei e pelo reino se desprendem do eu em prol de uma outra pessoa. Nós vimos isso numa atitude lá no Reaja, onde um fulano de tal por aí queria muito um celular. Mas, decididamente, a menina que ganhou o primeiro prêmio decidiu abrir mão do celular e deu para o Gilson. E aí o Gilson, tocado por Deus, abriu mão do celular, mesmo precisando de celular novo. Dele está bem ferradinho, ferradão mesmo, assim. Coisa assim de... Joga fora, Gilson. Eu posso falar com todo respeito. Eu posso falar porque o celular do Gilson já foi comprado. O celular que ele precisa para trabalhar. Vocês já tinham falado isso para ele? Que o celular já foi comprado? O que é, que vai atender, já falaram, né? Então tá bom. Mas isso é coisas particulares. Alguém me falou, pastor, a gente compra um celular, aí daqui a pouco vai vir uma outra pessoa falando, não, eu também quero. Eu falei, vai ficar querendo, porque não é bem assim. São particularidades, né, gente? Foi o agir de Deus naquele momento. E Gilson não falou, não doou o celular que ele tinha acabado de ganhar para o Brian para aparecer. Tanto é que muitas pessoas confessaram que foram tratadas no seu eu, com atitude nobre de pessoas que fazem aquilo que Deus toca no coração. Acabou, gente. Nós não vamos sair por aí comprando celular para um monte de gente. Quem dera nós. Mas são particularidades. Eu fico muito tranquilo, Léo. Entendeu? Tô trabalhando com uma igreja amadurecida. Não vai ter ninguém aí me perseguindo no corredor. Eu também quero celular. Também quero celular. Não é bem assim. Deixa Deus mandar. Se Deus mandar, a gente faz. Não é porque nós temos os preferidos e os prediletos. Não é isso. É coisa que Deus manda e a gente só faz. Pessoas que vivem pelo rei e pelo reino são pessoas que são como sementes plantadas no mundo. Você é uma semente que foi plantada onde você está para você florescer em nome de Jesus. Lucas capítulo 13, verso 18 ao verso 21, coloca para a gente. Me dê em 5 minutinhos para a gente concluir essa conversa. Eu te digo que você, se você investe no rei e no reino, você é como uma semente. Lucas 13, 18. No telão para a gente, por favor. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com o que compararei? 19. É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ela cresceu e se tornou uma árvore. E as aves do céu fizeram ninhos e os seus ramos. Verso 20. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Você é como uma semente, que seja lá onde você estiver, você está plantado para florescer ali naquele lugar, em nome de Jesus. Então volte para sua casa. Volte para sua casa entendendo aquilo que Mateus capítulo 5 diz que nós somos. Além de sermos como sementes jogadas ao mundo, lançadas ao mundo para florescer, você é alguém que investe no reino e no rei. Mateus 5:13 revela bem quem nós somos. Mateus capítulo 5, verso 13 ao verso 16. Pessoas que vivem pelo rei e pelo reino já compreenderam o que o texto diz. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Isso era uma prática do mundo antigo. Quando o sal perdia o seu sabor, eles jogavam fora, porque não servia literalmente para mais nada. Então Jesus pega e usa essa metáfora. Mas ele continua dizendo: vocês que são como sementes lançadas ao mundo, vocês também são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Verso 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Por último, verso 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Nós queremos dar toda a honra e toda a glória por tudo que nós vimos e ouvimos no Reaja Family 2.0. Nós não queremos um comportamento de soberba. Eu já conversei com os líderes, hoje vou conversar com a banda. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Mesmo que a pessoa tenha citado o seu nome, a música que você cantou, a sua palavra no grupo do WhatsApp, dê a glória a Deus. Eu já vi essa história antes. Deus permite a gente botar a mão em algumas coisas maiores. E aí algumas igrejas sobem a cabeça, alguns ministérios de louvor sobem a cabeça, alguns pastores, alguns líderes sobem a cabeça e falam: agora a igreja cresce. Eu já vi essa história acontecer. A igreja não está crescendo por causa do Reage. A igreja também está crescendo por causa do Reage. Porque a igreja, quem dá o crescimento é Deus. A única coisa que nós devemos fazer é deixar a luz de Jesus brilhar através de nós. Ver a sua filha, filhinha de vocês, Sofia, brincando, foi para mim. Gratidão a Deus, que eu vi que você brincou, se divertiu. Ver o esposo da Ana Beatriz, que veio à igreja poucas vezes, mas estava lá no Reage, brincando, se divertindo e bebendo do que Deus estava oferecendo, foi muito legal. Ver a Aurora se superando e ver tantas outras pessoas se colocando diante do Senhor. Tudo isso é porque nós estamos nos permitindo a morte do nosso próprio eu, para que a luz de Jesus brilhe através de nós. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus?